mitos e frases feitas. Uma rubrica da responsabilidade do professor jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, professor José Ribeiro Ferreira.
Mitos, frases feitas em que muitas vezes nós não conhecemos a sua origem. Há outra que o professor José Ribeiro Ferreira, que é professor jubilado na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, especialista em estudos clássicos, nos vai explicar hoje. Professor, muitas vezes nós ouvimos ser uma Helena ou bela como uma Helena. Quando é que isto surgiu?
Nós já na conversa anterior, no Pomo da Discórdia, falámos em Helena. Ora, Helena era a mulher mais bela, foi prometida a mulher mais bela a Paris.
Esta Helena é aquela Helena de Troia?
É a Helena de Troia, e que no fundo está na origem de tantos quadros pelos pintores ao longo dos tempos, e cada um queria essa Helena, ou com cabelos louros. Nós nunca sabemos se ela tinha cabelos louros, mas de uma maneira geral a tradição disse que sim, que ela que tinha cabelos louros. De qualquer maneira, era símbolo da beleza. Helena nasce das relações de Zeus, ou Júpiter entre os romanos, com Leda. Toda a gente sabe, a esposa do rei de Esparta, Tíndaro. E Zeus seduz Leda, transformando-se em cisne. É conhecida também essa história. E ela é irmã, ou meia-irmã, melhor dito, de Clitemnestra, outra figura famosa que está relacionada com a cultura grega, que era a mulher de Agamemnon, Mata, etc, etc, mas isto é outra história. Também de Castor e Pólux, ou seja, duas personalidades famosas, que são os famosos Dioscuros. O que é que significa Dioscuros? Significa precisamente filhos de Zeus. Dios, filhos de Zeus, é o genitivo de Zeus, do grego. Ora, Helena viveu na corte de Esparta e os seus tempos de criança, e cresceu, e era uma mulher de grande beleza, e de tal modo que toda a gente, toda a corte, reis e nobres, gregos, andavam em busca dela e eram seus pretendentes. E o pai, a conselho de Ulisses, o astucioso Ulisses, fez prometer a todos esses pretendentes que eles guardariam fidelidade e ajudariam, apoiariam o marido que ela escolhesse se ela fosse raptada. Ora, e ela acabou por escolher Menelau, que se tornou rei de Esparta. E já vimos que Paris foi a Esparta buscar Helena, e naturalmente todos os outros ficaram, se coligaram, a contragosto alguns, para ajudar Menelau a ir buscar Helena à Troia. E aí está a Guerra de Troia. Ora, a Esparta, Helena, era de tal modo bela, que apesar de Príamo, já era muito idoso, não participava na guerra, tinha entregado o governo e a guerra a um filho, Heitor, e assistia à guerra das muralhas, e viu aproximar-se Helena, e ele não foi contra a Helena. Helena tinha sido a causa da morte de muitos dos seus filhos, de muitas das pessoas. E ele tem estas palavras a propósito de Helena. E vou ler numa tradução de Maria Helena de Rocha Pereira, ou reproduzir, porque eu não tenho isto de cor. Que os troianos e os aqueus de belas Cnémides há muito tempo sofram tanto por uma mulher assim, ninguém pode censurar. Se olharmos para ela, infunde temor sua parecença com as deusas imortais. Reparem que se fosse um jovem que tivesse estas palavras, é o arroubo de um jovem para que mantenha a beleza.
Mas estava apaixonado.
Estava apaixonado. Mas não, este é um homem idoso, calejado pelos anos, etc. Mas não tem rancor e por uma mulher desta maneira. Portanto, Helena...
E encontra nela desculpa para todos os males que estavam a acontecer.
É isso. Ora, mas Helena sabe que é bela e sabe usar dessa beleza. Porque Menelau foi lá e no fim da guerra, destruída Troia, vai à procura de Helena com a intenção de a matar. Mas Helena desnuda o peito e ele, perante o peito desnudo de Helena, fica novamente sem palavras, perdoa-lhe e leva-a para Esparta, e os dois vão para Esparta. Portanto, Helena é em Homero, é símbolo da beleza suprema, ou seja, o Eros. mas ela tem, sabe que prevaricou, ela embora ame Paris, ela está indecisa entre o dever, mas sabe que errou ao abandonar o marido, ao abandonar uma filha pequena, e às vezes quer ir embora, mas a paixão acaba-se por ser sempre superior. Ela é símbolo da beleza, e aparece nesta Helena que já não é um nome próprio, mas é um nome comum. Olha, fulano é uma Helena, ou bela como Helena, aquela é bela como Helena. São expressões não muito comuns, mas que aparecem.
Para justificar que quem está à nossa frente é linda, é bela.
Mas os homens também não precisam de ficar aborrecidos, porque os homens também têm uma expressão
que lhes é dedicada.
Por exemplo, Adonis, é o Adonis. Tem o paradigma, é o paradigma do homem, que é utilizado numa expressão que pretende designar um jovem muito belo, fora do comum, e assim será, fulano é um Adonis, ou belo como Adonis. Mas embora esta expressão é para uma beleza delicada e de modo algum se adapta a um corpo másculo. E deste modo aparece uma expressão que, por exemplo, o substantivo comum Adonis e o verbo adunizar-se, que significa enfeitar-se ou tornar-se elegante e presumido, não é? Se formos ver ao dicionário, é mais ou menos
o que
lá diz. Para um homem, a beleza de um jovem másculo, etc., ginasticado, nós temos uma outra expressão também grega, ou romana, greco-romana, que é ser um Apolo. Fulano é um Apolo. Ou seja, ser belo e forte.
Deduzo que iremos falar do Apolo também. Professor José Ribeiro Ferreira, a explicar-nos a origem do ser uma Helena, no fundo tudo baseado na bela Helena de Troia, que tanto mal fez, mas que, por ser tão bela, o ser humano, os homens, tudo perdoaram. Até para a próxima.
Mitos e frases feitas. Uma rubrica da responsabilidade do professor jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, professor José Ribeiro Ferreira.